precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Hoje, com enorme prazer, a gente recebe aqui no Trip FM uma figura de muito destaque na cena cultural e artística brasileira. E tem um detalhe, a gente fez essa entrevista um dia depois do 71º aniversário dela. Ela nasceu e se criou numa família de classe média em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, e é filha do escritor Geraldo Casé e da dona de casa Eleida Barreto. A trajetória dela começa no teatro, onde ao lado do diretor Hamilton Vaz Pereira, ela fundou o super icônico grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone, isso na década de 70. Esse grupo de teatro revelou talentos como Evandro Mesquita, o Luiz Fernando Guimarães, a Patrícia Travassos e vários outros. Logo depois, ela brilhou também no humor com a personagem inesquecível Tina Pepper, de Cambalacho, da novela Cambalacho, e em seguida também num outro programa muito importante na formação do humor contemporâneo no Brasil, que foi o TV Pirata. Na televisão, aliás, ela apresentou o Programa Legal, o Brasil Legal e Um Pé de Quê, três programas marcantes também, que mexeram um pouco com a forma de se fazer televisão ao vivo, de se fazer programa de auditório no país. Com esse trabalho, ela se consolidou como uma figura pop e que mistura culturas, mistura ambientes e recortes do Brasil de uma forma única e original. No cinema e nas novelas, ela emocionou e conquistou novas gerações, com atuações também muito marcantes. No filme Que Horas Ela Volta, de 2015, por exemplo, ela fez a Dona Lourdes, uma personagem inesquecível. Na novela Amor de Mãe, de 2019, ela também marcou bastante com um personagem muito forte e mais recentemente fez a vilã Zoé, da série Todas as Flores. Bom, como apresentadora e comunicadora e figura de criação, né, criativa na TV, ela percorreu o Brasil inteiro, explorando florestas, favelas e lugares onde pouca gente chega. Hoje aqui no Trip FM, com muito prazer, a gente recebe de novo, né, já teve aqui com a gente antes, essa grande figura da cultura brasileira, Regina Casé. Regina, muito bom te reencontrar aqui, né? Eu tava conversando com você antes da gente começar a gravar. Quantas vezes, né, eu tive o prazer de bater papo com você, de te entrevistar ao longo de muitos anos, né? Acho que talvez a primeira tenha sido quando a Benedita nasceu, era um bebezinho, né? 34 anos já se vão. E é muito legal ter esse contato, ainda que não seja tão frequente, é muito legal a gente ir atualizando. Então vai ser um prazer saber como é que você tá. Vou começar perguntando sobre o teu aniversário, né? Como é que foi a festa? Você acabou de... A gente tá gravando dia 26. Ontem, dia 25, você completou 71 anos. Muita gente falou disso nas redes sociais. A Preta Gil fez uma homenagem bonita falando sobre a relação de vocês. Como é que foi a festa? Como é que foi o teu aniversário aí? Como é que tá sendo?
Não, dessa vez não teve festa nenhuma. Eu até não ia fazer nada mesmo. Mas... é meio impossível, porque todo mundo fica falando, eu vou passar aí, vou te dar um beijo, aí tem que ter alguma coisa em casa. E aí a Benedita organizou lá no Arcoador, no Arpe, sabe, que é um hotel bem gostoso que tem ali no Arcoador, que é até de um amigo nosso, do Daniel Gorim. Aí ela separou a varandinha e a gente falou, vamos tomar um açaí, o programa, porque eu sou uma hippie até hoje, vou tomar um açaí e ver o pôr do sol do Arcoador. E aí, esse era combinado. Mas aí cada pessoa que foi ligando, ela foi chamando, e aí juntou um pessoal. Aí quando apareceu o Xande, tinha um grupo de pagode ali mesmo, da rua, daquele, né, que chega junto, entrou, veio pra lá pro fundo, para dentro, começou a tocar com o Xande. Então o negócio que era 4, 5 horas da tarde, foi até umas 11 da noite. A gente só foi embora porque estava no hotel e tinha lei do silêncio.
Ô, Regina, falando em hotel, nem sei se existe ainda negócio de ficha de hotel. Hoje em dia se faz tudo remoto, né? Mas antigamente tinha esse papo meio questionário Proust, assim, da pergunta de como é que você preenche ficha de hotel. No seu caso, é um desafio, né? Porque, sei lá, daria para dizer que além de atriz, você é apresentadora de televisão, humorista, escritora, pensadora, né? Acho que você faz uma coisa de direção de criação também. Né, nos programas, eu lembro do Brasil Legal, das equipes que você reúne, né? Enfim, como é que é essa história? Eu acho que tem a ver com uma certa modernidade que você carrega, né? Quer dizer, essa coisa de transitar por 57 planetas diferentes. Como é que você se apresentaria se você tivesse que preencher uma ficha de hotel antiga?
Eu até hoje eu ponho qualquer coisa que tem que preencher a atriz, porque eu acho a palavra bonita e é como eu, vamos dizer, vim ao mundo. As outras coisas todas vieram depois disso. Mesmo quando eu estava muito tempo sem atuar, mas como apresentadora, criadora, redatora, diretora, tudo isso, eu era primeiramente uma atriz. E até hoje eu me sinto uma atriz que apresenta programas, uma atriz que dirige, uma atriz que escreve, mas uma atriz.
Ô, Regina, eu estava vendo umas entrevistas antigas suas, tem umas maravilhosas, né? De vocês meio assim, saindo da praia, lá no Asdrubal, todo mundo meio com cara de quem acabou de sair da praia, e falando umas coisas assim muito descontraídas e tudo, e até coisas mais, digamos assim, sóbrias, né? Tem um Roda Viva seu incrível de 98. Enfim, tem muita coisa legal nessa tua trajetória, mas de verdade a coisa da atriz acho que se sobressai mesmo, né? Ultimamente você tem feito papéis muito importantes, né? Talvez a Val tenha sido assim uma retomada, né, dessa coisa forte de atriz, depois vieram vários outros papéis, né? Sim. Agora, queria te ouvir um pouquinho, nós estamos gravando, esse programa vai para o ar depois do Oscar, mas nós estamos gravando antes, né? E tem essa coisa aí do Ainda Estou Aqui, que está sendo um alento para o Brasil, né? Uma coisa bem gostosa de ver, né? Uma obra iluminada, né? A Fernanda está tendo assim virando uma espécie de embaixadora do Brasil, né? Falando de uma forma muito legal sobre o país, sobre a cultura e tal. Queria saber o que você achou do filme, como é que você vivenciou, e até te perguntar, né? Imagino que você, para você seja ainda mais especial, porque aquelas cenas dos anos 60, 70, no Leblon e tudo, deve ser muito forte para você que estava lá, né? Jovem ali e tal. Me conta um pouquinho do teu sentimento com relação a esse filme.
Ah, eu vivi aquela época toda e principalmente a parte do filme onde as coisas não estão explicitadas. Você só percebe uma coisa que está acontecendo e a angústia que vem dali, ou mesmo depois que já alguma coisa concreta aconteceu, mas que você não sabe exatamente do que você está com medo, o que pode acontecer a qualquer momento, né? Porque tudo era tão aleatório, sem justificativa, né? Ninguém era processado, julgado e preso. Então, essa sensação, eu acho que o filme reproduz muito. Assim, eu achei, e mesmo quem não viveu, eu vejo filho e amigos mais jovens, aquilo é muito angustiante. E o filme cria muito essa atmosfera, sem ser um filme que está mostrando a tortura, que está mostrando as barbaridades que aconteceu. Só você sentir aquele clima ali. O filme é maravilhoso. Maravilhoso. E ele é feito com... eu digo as coisas que são muito amadurecidas, né? Tudo bem você comer uma manga, uma banana que tirou verde e botou para amadurecer. Mas esse filme você sente que ele foi, né, amadurecido, madurado muito. Que o Valtinho conheceu aquela casa, conheceu aquela família, depois sentiu aquela dor por eles ou junto com eles. Depois teve vontade, depois viveu muito isso com o Marcelo. Depois, eu me lembro de um dia, o Valtinho, eles têm uma casa na Ilha Grande, e uma casinha num lugar muito legal na Ilha Grande. E um dia eu fui lá visitá-lo, já tem alguns anos, e ele começou a me contar tão entusiasmado do filme, tão empolgado, e falando que todo mundo foi almoçar, todo mundo tinha que subir para nós almoçar, todo mundo foi, e a gente ficou dentro d'água horas com ele descrevendo e falando e tal, e depois assistindo no cinema, sabe? Uma maravilha. Eu estou muito feliz pelo Valtinho. Bom, na equipe eu tenho amigos, assim, praticamente família, muitos. E a Nanda, que também é, e a Fernanda. É porque ali tem uma confusão, graças a Deus, de gerações, né? Que é quase um libelo antitarismo. Que eu sou tão amiga da Fernanda quanto da Nanda. Eu sou meio mãe da Nanda, mas eu sou meio filha da Fernanda. Eu sou meio irmã da Nanda, irmã da Fernanda. É bem misturado, assim. E convivo muito com as duas, de maneiras diferentes, mas com um denominador comum, assim, muito nítido. Por acaso, eu recebi ontem, li hoje, um cartão de aniversário que a Fernandona mandou, que é muito impressionante, porque ela, além dela dizer toda hora, eu estou quase com 100 anos, ela trabalha pra caramba. Quase todos os áudios que ela manda, muitos, e cartões, ela fala, não consegui porque eu estou trabalhando demais, eu estou esgotada. Eu me lembro que há uns, sei lá, ano passado, retrasado, ela falou, Regina, eu acho que eu vou tirar uns 2 meses para ficar em Portugal, sabe? Você acha que é muita loucura, que tudo... Falei, Fernanda, você tem 96, eu acho que eu tinha 97 anos. Você não pode tirar 2 meses? Não, porque eu trabalhei tanto. O filme do Walter o ano inteiro. Depois fiz o outro filme do Andrus. Depois fiz o filme, o filme do Claudinho. Eu estou muito cansada. Acho que vou ficar 2 meses lá. Eu falei, Fernanda, se você com 96 não pode tirar 2 meses para ficar de bobeira, que loucura é essa? Eu vou procurar o cartão, porque ela fala uma coisa muito bonita a respeito disso. Mas eu acho o filme magnífico e acho isso. Ele é muito consistente. É como se aquilo ali fosse... Você espremeu depois mais... Ele é o sumo do sumo do sumo, sabe? É o puro suco do supra-sumo daquilo. E ele caiu... Não vou dizer que ele está fazendo isso tudo por sorte, nada disso, ele tem todos os méritos. Mas ele também caiu no momento... que a gente estava muito machucado culturalmente, né? Muito sofrido culturalmente. Nós, artistas, tínhamos virado só bandido, pessoas que se aproveitam. Eu nunca na minha vida nem usei a lei, nenhuma lei, apesar de achar que ela é muito boa, devia haver até outra lei de incentivo à cultura. Mas passou a se usar isso como quase um xingamento, de uma maneira horrível. E todos artistas muito desrespeitados, inclusive a própria Fernandona, aquilo foi uma coisa aviltante, né? As pessoas falando dela sem nenhum respeito, a pessoa que a gente mais tem que respeitar na cultura do país. Enfim, o filme veio não como uma revanche, uma vingança, ele veio docemente, suavemente e brilhantemente reparar ou sanar ou, né, cuidar dessa ferida. Então, eu acho que foi realmente um sanativo. E é incrível que ele também teve uma ação cicatrizadora na polarização em alguns aspectos. Ele teve uma volta às salas de cinema, porque todo mundo podia esperar para ver, né, no streaming e tal. Mas não, ele teve uma vontade de estar todo mundo junto, dizer eu também. Eu estou vendo também o que você está vendo, né? A coisa da Ágora, de reunir as pessoas fora de casa. Eu acho que esse filme está cumprindo um papel muito maior do que ele poderia supor que um dia ele tivesse. Graças a Deus, eu acho que às vezes o acaso joga a nosso favor. Mas esse cartão que eu recebi da Fernanda, junto com um presente, cadê o presente? Tão bonitinho. Acho que ela não vai ficar brava de eu mostrar para vocês, não, porque é só carinho. Ó, esse cartão aqui, tá até assinado por ela, que dá para ver?
Dá sim, dá, perfeito.
Então, ela diz assim, Regina querida, primeiro, 2 pontos, meu útero sabe que a Nanda já está com esse Oscar.
Aqui,
eu adorei essa frase. Depois, ela diz, segundo, estou trabalhando demais, o que está me esgotando. Teria uma leitura de 14 trechos magníficos de acadêmicos. Eu estou preparando essa apresentação para a abertura da academia, né, que está em recesso. O esgotamento, eu acho que são por conta dos quase 100 anos que tem. Imagina.
Eu acho.
Com esse trabalho todo. Aí ela faz um desenho lindo de flores com o coração. Regina da nossa vida. Feliz aniversário, feliz sempre, da Fernanda. Aí ela põe... PS, ela me manda uma toalhinha bordada lindíssima. E aí, que é o presente, ela diz. Fernando e eu compramos essa toalhinha de mão no Nordeste, numa das temporadas de nossa vida pelo Brasil afora. Aliás, nós comprávamos muito lembranças como essa. Essa que eu lhe envio está até manchadinha, mas ela está feliz, porque está indo para a pessoa certa. Está manchadinha porque está guardadinha faz muitos anos. Olha que coisa. Como é que essa mulher, com quase 100 anos, com a filha na beira do Oscar daqui a pouquíssimos dias, trabalhando desse jeito, decorando 14 textos, sem tempo de ser tão amorosa, gentil, generosa e me fazer chorar.
Já dizia Ibrahim Suede, né? Gente fina é outra coisa, né? Que demais, pois, né?
E lembrar o aniversário. Ela lembra de todos os meus filhos, do Estevão. Ela manda presente de Natal, chega uma caixa para cada um. Manda ovo de Páscoa. Ela não existe. Não existe. Ela é maravilhosa demais.
Muito legal essa tua visão sobre o filme, Regina. Exatamente isso, né? Uma coisa suave que vai fundo, né? Ao mesmo tempo e que mexeu com essa... com esse momento nosso, assim, de precisando de reparações, né? Mas eu vou voltar um pouco no tempo aí, falamos aqui um pouco do seu ecletismo, né, profissional e tal. Como você sabe, aliás, você mandou uma pergunta ótima, né? A gente entrevistou faz umas duas ou três semanas o Boni aqui, você fez uma pergunta ótima para ele, que rendeu muito, ele adorou e respondeu lindamente. Mas ele fala no livro mais recente dele, né, aquele Lado B do Boni, sobre o seu pai, né? É uma das pessoas que ele... O livro é todo sobre ele, falando a respeito das pessoas com quem ele foi cruzando na vida e que, de alguma maneira, compuseram o que ele é, né? O seu pai aparece nessa lista ali com destaque e tudo. E é uma figura que, enfim, teve uma relevância muito grande, inclusive na TV Globo, né? Mas, para além disso, queria que você falasse, porque acho que a maioria do pessoal que ouve a gente é novo e não teve essa chance de estudar essa época, né, ou de ler esse livro do Boni. Conta um pouco, quem foi o seu pai, Regina?
Então, ele fala muito do meu pai e fala muito do meu avô. E eu morro de pena, porque eu acho que não há Wikipedia que possa buscar e resgatar o tamanho do meu pai, o tamanho do meu avô, porque eu acho que, justamente, quem transitou no universo pop como vanguarda antes, e em lugares que não eram lugares acadêmicos e clássicos, como meu, e principalmente lugares novos, que as pessoas não conheciam a linguagem. O meu pai foi isso para a TV e o meu avô foi isso para o rádio. Meu avô é pioneiríssimo do rádio. Ele tem um dos primeiros, se não o primeiro programa de rádio. Posso depois resumir as duas histórias, tanto do meu avô e do meu pai. Mas voltando, quando você começou a entrevista, que tem tudo a ver com isso, você disse assim: ah, eu vi uma entrevista sua no Roda Viva. Eu morro de pena, porque também o teatro que a gente fazia, a linguagem que a gente usava no Asdrúbal, ela era tão nova que ela não conseguiu ser decodificada naquela época. E não tinha internet. Então, a gente já tinha uma linguagem que deveria estar sendo registrada e propagada pela internet, só que não havia internet. Então, é uma pena, a gente não tem registros. A gente não filmava, a gente fotografava. Fotografava, se comprava filme, máquina, pagava o cara. E eu brinco sempre que, quando ia revelar as fotos, você sempre pagava o irmão de um amigo, de uma amiga, uma graninha, e ele fazia aquilo no quarto de serviço da casa dele, pequenininho, com uma luz vermelha. Só que ele não tinha grana, ele cobrava pouco fixador, pouco revelador. Então, você comprava foto, daqui a meses aquilo estava apagado. Ele também não era profissional, então você dava foto boa, você dava para o jornal e você ficava com a ruim. Então, os documentos que a gente tem do Asdrúbal são parcos e péssimos, entendeu? E ainda tinha uma coisa, muitas vezes você ia lá e o cara tinha montado aquilo tudo, aquele quarto escurinho, dizia que era fotógrafo, mas, na verdade, ele só queria pegar a menina que ia lá, que era um lugar, um ambiente perfeito para isso. Então, eu acho que foi feito mais para namorado que para revelar fotos, esses quartinhos. Igual uma época tinha, eu faço vídeo, né? Na outra época eu toco violão. Teve uma época que eu faço foto, também era um negócio, né? Igual agora seria, sei lá, sou influencer, né? Não sei. Essas coisas um pouco vagas de cada momento, assim. E eu tenho muita pena e fico vendo as pouquíssimas coisas que foram guardadas e que foram para o YouTube, como essa entrevista do Roda Viva, eu não estou brincando. Eu acho que não passa assim 4 dias que alguém não me mande um corte. Ah, você viu isso? Adorei. Ontem, no meu aniversário, depois você pode pesquisar. O Zé Pedro, eu sou ruim de arquivo, acervo, assim, de ter. Podia até ter um negócio no meu, nas minhas redes, que fosse o baú da Regina mesmo, porque tem muita coisa, eu fiz muita coisa, mas fica disperso. E eu mesma não lembro, até por isso. Porque quando a pessoa está muito nichada, e está ali, é fácil, você só fala daquilo. como eu pipoquei em muitas áreas, né? Ontem o Zé Pedro, DJ, me mandou de aniversário um corte de um TED. Talvez primeiro, eu fiz alguns TEDs, um nacional, um só São Paulo, um Rio e tal, e um fora. Mas esse eu me lembro, eu acho que foi nacional, foi em São Paulo, e ele mandou um corte que eu fiquei encantada, porque ele é muito antigo, e eu falei, puxa, eu falei isso, que ótimo, eu concordo com tudo isso, eu acho isso. Quanta coisa já mudou no Brasil, isso é anterior a isso tudo, 2000 e pouquinho, mas eu continuo querendo isso e achando, apesar de todas as agruras, que isso ainda é possível. Dá uma olhada lá nesse, talvez, o vídeo, mas talvez o TED na íntegra. E eu fiquei encantada, como com a Roda Viva. Eu falei, nossa, eu era tão novinha, eu até hoje acho. Aliás, sabe, Paulo, eu acho que eu não dei nada. Quando eu penso em mim com 5 anos de idade, andando com a minha avó na rua, a maneira que eu olhava as pessoas, que eu olhava o mundo, é muito semelhante, se não igual o de hoje em dia.
Tem uma outra coisa que você falou, essa foi numa entrevista mais recente, que eu achei bem legal e reconheço também, é que assim, se for ver, você continua fazendo o mesmo trabalho, inclusive, né? Quer dizer, de alguma maneira no Brasil Legal, ou na Val, ou agora nesse programa humorístico, tem lá o Asdrúbal, né? Tem a mesma essência, o mesmo material, né? Isso é muito legal, né? Porque você pode chamar de humorista, de atriz, não sei o quê, mas tem um eixo que une tudo isso, né?
É verdade. Agora, voltando ao que você perguntou, meu pai e meu avô. Eu acho que é uma nossa maior influência, minha e do meu pai, na verdade, é o velho Cazé, o Ademar. Foi o primeiro que saiu, ele nasceu em Belo Jardim, que é uma cidadezinha do Agreste pernambucano, do sertão mesmo. E esse meu avô era bem um cacto, assim. Ele era brabo, ele era impaciente, ele era criativo demais, inteligente demais, e talvez por isso tudo impaciente demais, não aguentava esperar ninguém terminar uma frase e tal. E ele veio naquele clássico, né? Com uma mão na frente e outra atrás, sem nada. E trabalhou na Estiva, dormiu na rua. Ele carregava rádios, só que rádios nos anos 20, 30 eram um armário, né, de madeira, bem grandão. E ele carregava. Daí o cara viu que ele é esperto, botou ele para instalar. Aí ele, me lembro muito, ele fazia tudo com a língua assim, ó. Aí tomava, dava uns pipocos, mesmo aqui comigo, ele consertava tudo em casa. Se a cadeira arrebentou a palhinha, ele fazia, se quebrou a coisa elétrica, qualquer coisa. Aí ele, aquilo dava choque. E aí ele devia instalar os rádios na casa das pessoas, porque já era ótimo. Mas ele descobriu que ninguém sabia sintonizar, que era dificílimo. Ele aprendeu, e o cara sintonizava. Depois ele descobriu que a programação toda era gringa, em outras línguas. Então o cara ficava fascinado, mas não entendia nada do que estava rolando ali. E aí aconteceu uma coisa muito boa. Ele deixava os rádios, ele mesmo dizia, botava um paninho com um vasinho em cima, no clássico, em consignação. Sintonizado, funcionando. Quando ele ia buscar uma semana depois, qualquer um comprava. Aí ele disparou como vendedor dos rádios desse cara que comprava na gringa. Aí ele começou a ficar meio sócio do cara. Porque o cara só queria ele. Aí ele ficava com 2 rádios, 3 rádios para ele. Bom, nessa ele descobriu que ele tinha que botar um conteúdo ali dentro. Olha como é parecido com hoje em dia na internet. Que aquele conteúdo da gringa não estava resolvendo e suprindo a necessidade. E aí ele foi, ele sozinho, aquele nordestino, na Philips. Bateu lá, falou, eu quero comprar ondas curtas, ou não sei que ondas. E comprou e começou a fazer. Aí ele batia na farmácia Granada embaixo e falava, eu faço um reclame do seu sabão, você me dá um dinheiro para eu pagar o pianista. Sabe quem foram os 2 primeiros contratados dele? O contra-regra era o Noel Rosa. E a única cantora que ele botou de exclusividade era a Carmen Miranda. Foram os primeiros empregos de carteira assinada e tal. E aí o programa cresceu. A Fernanda conta sempre, Fernandona. Começava de manhã, tinha o programa do Silvio, até de noite. Chamava Programa Cazé. O Estevam fez até um documentário sobre isso, sobre esse programa. Tem também disponível, tem que ver onde. Mas a gente põe aí para o pessoal que quiser ver. E esse avô, ele foi isso. Aí viveu aquela era de ouro do rádio. Quando ele sentiu que o negócio estava ficando estranho, ele também, um cara com pouquíssimos recursos de educação formal, falou, pegou meu pai e falou, vai para os Estados Unidos que o negócio agora vai ser televisão. Aí ele fez um curso incipiente, mas para entender do que se tratava, voltou e o primeiro programa de televisão feito aqui no Rio, Noite de Gala, que foi que abriu pela primeira vez, era meu avô, meu pai, patrocinado pelo Medina e aquilo tudo, e várias outras pessoas. Mas, enfim, eles estavam nesse primeiro programa. Então, tem uma coisa de pioneirismo, tanto no rádio quanto na televisão. E meu pai, depois, ele sempre teve um interesse gigante na educação, como eu também. Você está dizendo, uma dessas coisas que constitui o DNA desse meu grupo, meu, nesses programas, é muita educação. Se parar, a gente fez um pé de quê, Anos no Futuro, o Brasil Legal, o Programa Legal, tinham também um cunho, que eu sou uma professora, fico tentando viver as duas coisas assim junto, como o Estevam também. Mas meu pai tinha isso porque esse meu avô Cazé era casado com a Graziella Cazé, que era uma professora muito, mas muito idealista e vocacionada e apaixonada, que dava aula em escola municipal. Até algum tempo, quando eu encontrasse alguém bem velhinho, que fosse pobre e tal, dizia assim, quem me alfabetizou foi sua avó, a Graziella Cazé. E ela trabalhou com a Anísio Teixeira, com a Cecília Meirelles. Fizeram a primeira biblioteca infantil. Eles todos foram muito... Eu tenho muito orgulho de ter vindo de uma família que, sem recursos, sem universidade, sem faculdade, sem o pai ter nada, a mãe nem o avô, eles foram pioneiros na família, na cidade, no país, e em suas respectivas... Não digo nem profissões, porque não existia profissão radialista, nem profissão televisionista, sei lá como é que chama quem trabalha em televisão. Enfim, eu tenho muito orgulho disso e tento honrar. Eu digo que o meu avô, ele era o prédio todo, um andar ele era o marketing, que vendia, o outro ele tinha um andar comercial, do artístico, o RH, tudo numa pessoa só, né? E o Boni, eu acho que foi mais influenciado até por ele. Ele disse que quem ensinou tudo para ele foi meu avô, Ademar Cazé. Meu pai fez o sítio do Pica-Pau Amarelo, acho que querendo honrar essa professora, mãe dele, Graziella Cazé, que era isso, leia, ensinando, alfabetizando. Você sabe que minha avó tinha um negócio tão lindo. Quando eu era menina, as pessoas que vinham trabalhar como domésticas, quase todas vinham de uma situação rural, né? Do êxodo rural, e pessoas que não conheciam a cidade, quase todas, se não todas, analfabetas. A minha avó dizia, eu ensinei inúmeras pessoas a ler e escrever. Empregada da minha casa, empregada da casa da minha mãe, empregada da vizinha, moça da... Porque a minha avó dizia assim, se você conhece uma pessoa que não sabe ler e escrever e não ensina para ela, é um crime. Eu ficava até apavorada, porque ela falava muito assim, duramente, sabe? E eu acho que eu sou feita desse pessoal que eu estou te dizendo, entendeu? Então, acho que a educação acaba pesando muito em todos os trabalhos que a gente faz, sabe?
É muito interessante você falar isso, Regina, porque, de fato, eu não sei se você sabe ou lembra, mas eu cheguei a fazer parte de uma dessas equipes suas, acho que nem sei se foi no Programa Legal, no Brasil Legal, acho que foi no Programa Legal, acho que foi o primeiro, chamado pelo Carlos Nader, pelo Hermano, né? E a gente sentava lá na Globo e ficava pensando coisas, então muito motivado por um chamamento seu de que, pô, o Brasil não podia só ver a classe média, né? Só ver essa coisa Zona Sul do Rio, sei lá, Jardins aqui de São Paulo e tal. Quer dizer, tinha uma urgência, né? Uma vontade, não era mais que uma vontade, uma vocação mesmo de abrir, né? E eu queria te perguntar sobre isso. Eu participei um pouquinho dessa turma, né, que você tem até hoje, um núcleo duro, criativo, que fica meio trabalhando com você, meio em torno de você, e você tem uma postura de liderança muito forte, né? Você é uma pessoa que, além de ter um preparo e um talento, tem uma vocação, eu acho, para aglutinar, para juntar a galera, para fazer time, né? E eu vi isso funcionando muito, né, nesses primeiros programas, depois, ao longo da tua carreira toda, então. Por outro lado, né, tem essa coisa da atriz, que é diferente, também trabalha numa equipe, né? Mas é diferente, uma coisa, imagino, não sou ator, mas eu imagino que seja uma coisa um pouco mais para dentro, e um pouco mais de você com você mesmo, ainda que tenha o diretor e os colegas e tal. Você funciona melhor nessas coisas que são você sozinha, ou nessas que você é uma espécie de capitã, técnico e jogador do time?
Então, eu nasci atriz dentro de um grupo. E não era só um grupo, a gente criava coletivamente, escrevia coletivamente, apesar do Hamilton ter sido sempre um autor e um diretor, mas a gente improvisava e reunia, escrevia, no outro dia a gente escrevia em cima. Eu nunca consegui pensar individualmente. Isso até hoje em dia é uma coisa que me atrapalha. Todo mundo fala, escreve um livro, e eu tenho vontade. Eu falo, para escrever um livro, eu preciso de umas 10 pessoas de público, todo mundo junto, porque é quase que eu não funciono. Eu sou tão grupal, entendeu? Assim, que é difícil. E, ao mesmo tempo, eu tive que ser tão autoral. Falo que até o Eu, Tu, Eles foi assim um filme, porque antes eu fiz muitas participações em muitos filmes, do Jabô, do Cacá, de várias pessoas, mas assim, um filme que eu fui protagonista foi o Eu, Tu, Eles. Falei, foi a primeira vez que alguém me tirou para dançar. Que até então, qualquer trabalho que eu fiz, e continua sendo assim, é incrível. Você acha que depois do Que Horas Ela Volta, ah, todo mundo. Não, hoje, quando acabar aqui, eu tenho uma reunião com a Sandra Kogut do roteiro para o filme que a gente quer fazer. Quase tudo que eu fiz, eu fiz a ideia, eu juntei um grupo, a gente escreveu junto. Então, eu sempre fiz, eu inventei um mundo para mim, porque quando eu era novinha e fui para a televisão, eu não ia ser a mocinha na novela, né? E também não sabia, no teatro, eu não achava lugar para mim. Então, eu tive que inventar um lugar para o teatro, que era o Azul, e na televisão, TV Pirata, Programa Legal, Brasil Legal. E aquilo tudo não existia nem na televisão, mas eu tive que primeiro inventar aquilo para eu poder me jogar ali. Eu sempre me acostumei, não é a mandar, mas a ter total confiança de me jogar. Também é diferente. Se eu sei perfeitamente quem são aquelas pessoas que estão no entorno e de quem está dirigindo. E outra coisa, ter o controle de tudo, assim, do. Agora me faltou a palavra, vamos dizer. De tudo, cenário, figurino, blá, 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 blá. No Asdrúbal, eu fazia figurino. Eu me lembro que uma vez eu fiquei, sei lá, umas 3 noites virando, fazer roupa de foca, que era de pelúcia, na máquina, entupia o gabinete, costurando, distribuindo filipeta, colando cartaz, pregando prego na parede de cenário. Tudo, a gente, todo mundo fazia tudo. Quando eu vou, por exemplo, para uma novela que eu não posso falar, que eu não acho que aquele figurino tem nada a ver com aquele personagem, e que, poxa, essa casa está muito chique para o meu personagem, ou eu acho que aqui no texto, se eu falasse mais normalzão, ia ficar mais legal, é muito difícil. Mas eu aprendi. A minha grande experiência com isso, porque também tem autores, por exemplo, o Silvio, eu fiz poucas novelas. As três novelas que eu fiz, assim, com maior relevância, as outras eu fiz participações muito pequenas. Foram Cambalacho, que eu fiz a Tina Pepper, que até era um personagem coadjuvante, e que hoje em dia ninguém nem lembra de outros personagens. A Tina Pepper ganhou a novela. É de 86 até hoje, gente. Tem gente botando a dancinha e a música no YouTube, cantando e tal. Isso também, você está vendo? É pré-internet e eu recebo corte toda hora. Que aquilo eu acho que tinha cara já de internet. Então, a Tina Pepper, depois a Dona Lourdes, do Amor de Mãe, depois a Zoé, de Todas as Flores. São três diferentes. Uma é uma menina preta da periferia de São Paulo, a Tina Pepper. A outra, uma mulher, né, nordestina, com 5 filhos, do sertão. A outra, uma truqueira carioca, rica, mas ilicitamente. Loura falsa, né? Morava na Barra. São três universos, mas as três foram muito fortes, e eu também tenho me orgulho muito nessas novelas, tiveram um peso muito grande. Quando eu comecei, eu falei, gente, como é que vai ser? Não é o meu programa, Eu não posso falar que a edição está lenta, que devia apertar. Eu não posso falar. É quase desesperador. Você tem uma ideia? A primeira novela que eu fiz, eu não sabia nem como passava o negócio, porque todos os programas que eu apresentei, eu entrava de carro, nunca passei na roleta, nem um caixa. Estava de carro, morava na porta do estúdio, descia, apresentava, saía, esquenta. E os outros eu gravava pelo Brasil afora, 30 anos viajando pelo Brasil, sem parar. E todas as matas e favelas e periferias do Brasil. E aí a gente levava o produto pronto, a Globo era um exibidor. Então eu não tinha know-how de ser uma funcionária. Eu não sabia onde comprava comida, como é que passava o crachá. As minhas amigas, a Adriana Esteves e a Thaís, foram maravilhosas, igual aquelas que já estudam um tempão na escola e chega aquela seu primeiro dia de aula. Elas me ajudavam em tudo, assim, não, faz isso, deixa as suas coisas aqui, leva uma garrafinha de água, compra comida ali. E aí, ir no carrinho de golfe até o estúdio, esperar o almoço, tudo isso era novidade para mim. Você sabe que não só me adaptei, como eu falei, todo mundo dizia, novela é uma trabalheira, é um inferno, você vai ficar exausto. Perto de fazer um esquenta, um programa legal com uma responsabilidade daquela toda... Até o cara da edição, se ganhasse menos que o outro, ia reclamar comigo. Ou a menina da maquiadora que brigou. Qualquer. Eu fazia a novela, férias no Havaí. Pode ser
você falou que foi assustador, mas de uma certa forma foi libertador também, né?
Não, o começo foi difícil, mas depois que eu peguei a manha de ser funcionário e de que eu tenho que fazer o meu e que eu não vou ligar para o cenário, para o figurino, para a comida e para não sei o quê... Eu falei, cara, isso aqui perto de fazer um programa é férias na Bahia mesmo.
Regina, você, na esteira desse papo aqui, você é do tipo que não aguenta ficar sozinho ou você gosta da sua companhia? Por exemplo, se eu te mandar para um lugar que só vai ficar você, sem internet e tal, você vai ficar infeliz ou você vai gostar?
Então, essa é uma coisa que eu venho perseguindo há alguns anos. Eu ainda estou assim, sozinha, sabendo que se eu quiser, tem alguém ali. Mas ainda apanho muito para ficar sozinha, porque justamente sempre a sua maior qualidade é o seu maior defeito. Eu fui criada assim, fui criada numa família que eram 3 filhas e uma mãe e uma tia, 5 mulheres, num apartamento relativamente pequeno, um banheiro, você, entendeu? Todo mundo está escovando dente, ou está fazendo xixi, ou está tomando banho, porque é no mesmo horário para a escola. Então, é muito difícil para mim ficar sozinha, muito, muito. Mas eu tenho buscado muito. Por exemplo, 2 coisas, quando eu rezo, todo mundo ri, brinca. Ou quando faço, pode fazer um pedido, eu falo, para ter mais paciência e para aprender a ficar sozinha. São 2 coisas que eu peço muito.
Olha só, você falou agora há pouco uma coisa que eu não sabia, né? Que você fazia figurinos lá no Asdrubal. Essa parte eu não sabia. Eu vi aquele documentário que fizeram, né? Recente, acho que relativamente recente. Mas não vi essa parte. E vi também, já vi você falando que você sempre aparece na lista das mais mal vestidas do Brasil.
Antigamente, agora não, agora já melhorou.
Então, me fala sobre isso aí, de ser julgada permanentemente, né? Deve ser um inferno, não é?
Esse é um aspecto que aparece mais, porque existe uma lista. Mas não existe lista para todas as outras transgressões. Se existisse, eu estava em todas as listas. Não só porque eu sou transgressora, mas que a demanda que eu seja. Quando eu não sou, o pessoal até estranha, né? Mas a coisa da roupa, eu sempre gostei muito de moda, mais que de moda, de me expressar através das minhas roupas. E isso, como saía muito do padrão, do blazer... Principalmente na televisão, do blazer, salmão, do nude, da unha com misturinha, do cabelo com escova e não assim, desse jeito, tudo isso. Volta e meia vindo, mais nos primórdios das redes sociais. Gente, eu não tenho dinheiro para fazer uma escova naquele cabelo, ou não tem ninguém para botar uma roupa normal, né? Não sei o que e tal. Eu fiquei muito tempo. E antes da internet, tinha muito coluna social e muitas colunas assim, em jornal. Tinha um jornalista no Globo, que eu não estou brincando, eu acho que assim, era uma semana sim, uma não, ele me detonava. Ele falava, eu nunca vou me esquecer, de uma bolsa que eu tinha, que inclusive juntei muito para poder comprar, porque eu era apaixonada pela Vivian Westwood, que era, além disso tudo, uma ativista, uma mulher importantíssima na gênese do Sex Pistols e do movimento punk, né? E ela era uma bolsa com uma pintura barroca, com detalhes dourados, assim, como se fosse o teto da Igreja de São Francisco, mas de outra igreja de lá, assim, italiana, talvez. E espanhola, não sei, era uma pintura que tinha dourado e uma mochila, mas era linda e eu demorei muito para comprar, que adorava aquela, a Vivian Westwood. E aí ele falava o tempo todo, eu estava não sei aonde e veio a Regina com aquela bolsa horrorosa que ela comprou no Saara. O Saara corresponde a 25 de março, lá dela, Porto Geral. E são lugares que eu sempre frequentei, que eu amo e que eu compro bolsas também. Porque o que eu acho é que a coisa tem que ser legal. Se é da Vivian Westwood, eu fiquei apaixonada. Ou se é da 25 do Saara, para mim, tudo bem. É até melhor que eu acho uma incrível na 25, não vai custar o que é outra coisa. Mas ele era obcecado pelas minhas roupas. Eu usava muito torso no cabelo. Ele falava, lá vem a lavadeira do Abaeté. Mais uma vez, não só sendo preconceituoso, mas achando que ele estava me xingando de alguma coisa que eu acharia ruim. E ele dizia, uma lavadeira do Abaeté. Eu falava, nossa, que maravilha, eu estou parecendo uma lavadeira do Abaeté e não alguém com um blazer salmão e uma blusa, sei lá, bege, que eu deveria estar corretamente, com uma bolsa, né? Arrumadinha de marca, sei lá. E aí, eu não estou conseguindo lembrar outros exemplos. Tinha essa daquela bolsa do Saara, que para mim era um elogio, a lavadeira do Abaeté também era um elogio. Mas sempre que ele me xingava de alguma coisa, então não me feria, mas era chato porque tinha um estigma. E aí um monte de gente muito burra vai no rodo, assim, e aí fala, ela é cafona, ela é horrorosa. Eu nunca me esqueço de uma vez que teve uma dessas pesquisas de opinião, aqueles group discussions que a Globo faz, e aí tem vários grupos que gostam, que assistem o seu produto, que não assistem, ou que, né, faixas etárias, tipo, e a gente fica atrás de um vidro, né,
famoso focus group, né?
E ninguém gostava de ele, falava, não, nenhum apresentador vem, você vai ficar magoada, e não sei o que, eu falava, não, eu adoro pesquisa, adoro, quero ir e tal. Aí sentei, aí a moça que entrevistava, a mediadora, perguntou, porque você tem uma líder no grupo, se acha mais incrível e tal. Aí perguntou para ela assim, resuma Regina Cazé em uma palavra. Aí ela foi bem perto, depois falou assim, era que eu tava bem, claro, brega! E eu do outro lado eu dei uma risada e falei, ai, que bom que essa mulher com essa roupa, com esse jeito até chuva. Mas então, por isso que eu acho que eu fiquei muito tempo nessas listas. Mas tem uma coisa legal, hoje em dia, se você olhar, uma Sabrina Sato se veste e vai para todas as fashion weeks do mundo, como as pessoas já têm, se vestem hoje em dia, a ideia de moda hoje em dia está diferente, né? E tá, as pessoas podem... pelo menos dá uma variadinha. Num lugar, tem um lugar ali que permanece duro e intacto, né? Mas nesse lugar tem. E também porque as pessoas de moda, sabe? Tipo, na época tinha muito a Constança, tem até hoje a Glorinha Calil, muito ativa. A Constança também, mas digo escrevendo e tal. Maria Érica, ou Giovanni Bianco, todas essas pessoas... me amavam as minhas roupas, o jeito. Então elas começaram a escrever e foram formando, acho que novas gerações que hoje em dia me acham legalzinha.
É genial, né? Porque tem uma transgressão evidente também, né? Nisso, acho que nem sei se é transgressão a palavra, mas tem uma ideia de abrir, né? De abrir, de ir quebrando o muro, né? Nesse teu jeito. Mas eu queria te ouvir sobre um outro assunto. Regina, que tem muito a ver até com o que você falou, né, de ser um apartamento cheio de mulheres na tua vida, ali naquele momento. Eu abri o jornal hoje, nós estamos gravando dia 26 de fevereiro, né? Na Folha de São Paulo de hoje tem um artigo que me chamou a atenção, que é sobre o volume de livros que estão sendo lançados agora sobre a menopausa, né? Tinha lá, acho que 6 ou 7 livros de atrizes famosas, que aquela, se eu não me engano, Naomi Watts, lançou um livro e várias outras jornalistas e pessoas escrevendo sobre isso, né? Pô, a gente faz, como você sabe, a revista TPM já tem 20, 24 anos, né, estudando o feminino contemporâneo.
Agora está na hora de fazer a revista Menopausa.
Pois é, a gente fez agora, uns 6 meses atrás, um evento só sobre isso, da TPM, para falar sobre isso e tal. Já estava um pouco no começo dessa onda, mas esse tema era absolutamente proibido até, sei lá, 2, 3 anos atrás, ele era banido, assim, não tinha como falar sobre isso. As mulheres se sentiam mal, né? Os homens, então, saíam correndo e os médicos não falavam, as famílias não falavam. E é engraçado essa coisa do pêndulo, né? De repente, vira uma onda. Daqui a pouco vai ter o Rock in Rio Menopausa, coisas desse tipo, porque, né, dezenas de livros, artistas virando especialistas em menopausa e tudo. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como é que foi para você? Uma das queixas das mulheres é que as mães não sabiam direito e não tinham o que dizer e não diziam nada para as filhas. Talvez não digam até hoje. Como é que foi essa passagem, assim, na sua vida? E o que você acha? Você acha que a gente está melhorando nesse tipo de lida com as nossas questões enquanto humanidade, assim?
É bem complexo, assim. Tem aspectos que eu acho que estão melhorando muito. Eu me lembro, por exemplo, eu comentei isso. Qualquer família que tinha uma pessoa com deficiência, PCD, essa pessoa era escondida, ela quase tinha um quarto onde ela era trancada, onde nem as visitas que iam na casa via, e que hoje em dia todas essas pessoas estão expostas, inclusive ao preconceito e ao sofrimento, mas estão na vida, estão na rua e tal. Eu acho que tem muito, não só não poderia ter um casal gay casado, como ninguém, não existia nem a expressão casal gay, porque as pessoas não se consideravam casadas, elas tinham um caso escondido com uma outra pessoa. Muitos outros aspectos, eu acho que a gente avançou bastante. Eu não sei se é porque agora eu estou ficando realmente velha, bem mais velha, eu acho que esse assunto do etarismo está chegando, mas ele está chegando ainda de uma maneira muito nichada. Se você for assistir esse TED, que eu gostei muito, meu, eu falo justamente que a gente não pode pegar e repetir, macaquear isso nos Estados Unidos. Eu, pelo menos, não acredito. É claro que é bom você conversar com o teu semelhante. Sabe? Você está sentindo isso também? A ideia de grupo de apoio. Eu acho que a América tem várias coisas boas. Primeira coisa, você chegar no jantar, o cara que está do lado, o que você faz, onde você nasceu, como é que você é. Isso é maravilhoso, porque provoca todo mundo conversar. Aqui ninguém apresenta ninguém, você fica a noite toda rindo com aquela pessoa do seu lado. É ou não é? Quando é um jantar assim grande. Agora, entre isso, há uma dinâmica aí chata pra caraca, que agora tem para milhões, qualquer coisa que você vai fazer, tem um encontro de não sei o quê, que gasta uma dinheirama com um monte de brinde para jogar fora, também é errado pro outro lado, entendeu? Eu não acho que tem que ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Apresentar as pessoas é legal, mas aquela outra parte é um pouco exagerado. Então, por exemplo, em relação a essa coisa da menopausa e do etarismo, o que eu sinto é que fica muito assim de mulher para uma outra mulher, um grupo de mulheres daquela idade. Mas eu não acho que isso que está se avançando pega um garoto de 16 anos entender que eu, uma mulher de 70 anos, posso gostar de basquete, entendeu? Posso gostar de funk, posso gostar de sambar 2, 3 vezes por semana, posso gostar de ir para a praia e ficar o tempo todo dentro d'água e não ficar na areia. Eu posso gostar, enfim, de namorar, posso gostar de dançar. Isso tudo, eu acho que fica um pouco ali, não é só na bolha, uma bolha bem impermeável, sabe? Assim, e não acho que a comunicação está indo para outros lados. É mais você, minha amiga, que também está sentindo calores, entendeu? Que eu acho que tem uma coisa americana que eu acho que é muito chata. Essa coisa que inventaram, por exemplo, terceira idade. Aí vai ter um baile. É isso que eu falo no TED. Aí um monte de velhinhos ou velhinhas dançando com velhinhos ou velhinhas todos juntos. É chato. Claro que é melhor do que ficar em casa e ficar deprimido. Entendeu? Mas não é porque é melhor do que ficar em casa deprimido, porque eu acho que essa festa tem que ter todo mundo, entendeu? Tem que ter os gays, tem que ter as crianças, tem que ter... todo mundo nessa mesma pista com um DJ bom, entendeu? Ou com uma batucada boa. Porque essa ideia que ficou, assim, o universo, você vai numa boate gay, todas as pessoas são idênticas. As pessoas têm um preconceito, por exemplo, com um japonês, fala, tipo, do metrô de Tóquio, como é que você vai reconhecer? Uma festa gay, você olha, todas as pessoas têm o mesmo corpo, com os mesmos músculos, mesmo, tudo igual. E você vai num outro lugar de criança, chega a ter, você vai numa restaurante, tem um aquário onde você põe as crianças dentro daquele vidro enquanto você está comendo. Mas a criança tem que estar na mesa ouvindo o que você está falando, comendo um troço que ela não come normal. Aí tem um menu kids. Isso é uma coisa, uma aberração. A criança comer um negócio que ela não vai gostar de comer aquilo, entendeu? Os meus filhos comem tudo, lula, polvo, qualquer coisa que tiver na mesa, do jeito que for. Mas é tudo separado. Essa coisa de imitar americano, entendeu? Você vê menu kids, todas essas ideias. Então, eu acho que essa coisa da menopausa está um pouco ali. Eu acho que ela tem que abrir para a gente conversar, entendeu? Tem que falar sobre menopausa com o MC Cabelinho. Tem que falar sobre menopausa com... Quer dizer, eu passei meio batida, assim, porque, por sorte, não tive sintomas físicos mais fortes. Senti um pouco mais de calor, mas aqui, como é tão calor, eu sou tão agitada, eu nunca soube que aquilo era específico dali. Sido mais. Mas eu me casei de véu e grinalda com 45 anos, Moteiro da Glória. Então, eu estava começando. Eu fui mãe, novamente, com 59. Então, eu acho que a minha menopausa, eu dei um olé, ela ficou meio perdida ali. Mas eu também não neguei ela. Minha mãe morreu muito cedo. Então, não porque ela não queira. Ela realmente não me falou nada. Ela morreu muito antes de eu entrar na menopausa. Sabe quem me deu um conselho de menopausa? Eu não estou querendo dizer nada para ninguém fazer igual, não, tá, gente? Eu falei, vem cá, eu sempre andei com gente mais nova e tinha sempre, assim, uns 4 ou 5 amigos bem mais velhos, como é o caso da Fernanda. Poderia ser minha mãe, Fernandona. E quando eu senti que eu ia entrar na menopausa, que começou a ficar diferente o meu ciclo e tudo, eu estava fazendo uma novela, alguma coisa com ela, um filme. E eu perguntei, Fernanda, você fez reposição hormonal? Ela falou, nunca tomei nada, nunca fiz nada. E ela estava tão bem como está até hoje, que ela falou, ai, hormônio, eu acho que hormônio, a não ser que você precise muito, mas eu acho perigoso ficar brincando com isso, entendeu? E tal. Não estou julgando ninguém que faz, nem dizendo que não é para ninguém fazer, pelo amor de Deus. Mas eu ouvi e achei que ela estava tão bem, que eu nunca tomei nada na minha vida.
Gina, vou mudar um pouco de assunto, porque não dá para deixar de falar sobre isso. Uma das melhores entrevistas que acho que eu fiz aqui o ano passado foi com o Estevão, né? Você até estava passando ali, deu um oi para mim. Não sei se você ouviu depois, mas foi uma entrevista muito, muito legal. E ele faz, inclusive, uma declaração de amor / agradecimento para você, né?
Ah, não relação... vi.
Ah, essa acho que você vai curtir.
Isso é um drama, viu? O Alberto falou, poxa, você não viu nenhum dos meus programas no YouTube. O Estevão falou, você não viu eu explicando a coisa da escola de samba. A Benedita falou, poxa, você não viu que eu publiquei só dentro da minha casa. Se eu consumir o conteúdo feito dentro da minha casa, eu não vou fazer mais nada. É difícil?
Eu imagino. Mas ele fez uma declaração muito forte, assim, sobre você, né? Sobre o que você representou nessa recuperação meio... Eu não quero usar a palavra milagre, porque, sei lá, mas é uma coisa meio...
Surpreendente,
boa, obrigado. Uma coisa surpreendente no máximo. Surpreendente de 0 a 10 foi 15, né? E ele falou, emocionado até, sobre isso, enquanto você estava ali junto, literalmente. Essa expressão, tamo junto, virou meio banal, mas, de fato, você estava junto ali. Me conta um pouco assim dessa época, né? Para quem não sabe, o Estevão, que é o marido da Regina, que é cineasta e trabalha também com cultura, ele teve um acidente andando a cavalo, né? E ficou paralisado, assim, um tombo feio, e, enfim, uma longa história, mas ele ficou paralisado e tinha uma chance de não voltar a andar, né? E hoje, felizmente...
Não, ele ficou paralisado do pescoço para baixo.
para baixo, né?
É, onde ele seccionou, onde ele lesou a medula, é a do super-homem, ele ficaria sem...
Tetraplégico. Tetraplégico, é. E aí, foi hoje, pelo menos quando a gente se falou, estava num grau assim muito próximo do normal, digamos, né? Eu queria que você contasse um pouco da tua perspectiva, né? O que aconteceu e como é que isso passou na tua vida, como é que isso mexeu com a tua vida?
Então, voltando um pouquinho antes, falando do etarismo, o Estevam também foi muito corajoso de casar com uma mulher que era muito mais velha que ele, 14, quase 15 anos mais velha, uma mulher que já estava totalmente estabelecida profissionalmente e não era num banco ou numa empresa, era uma celebridade, uma mulher conhecida em qualquer lugar, uma mulher que era casada com um cara maravilhoso, que é o Luiz Zerbini, com quem ele sempre foi comparado no início e tal, que tinha uma filha, tinha uma roda de amigos muito grande, um círculo muito sólido, tudo isso. A coragem que ele teve, e ele me propôs casar comigo com 45 anos, e casar na igreja, eu levei um susto, nunca pensei que eu ia casar eu, hippie do Asdrubal e tudo, eu até brincava com ele, se a minha mãe fosse viva, ela teria morrido naquele momento de susto. E eu nunca imaginaria que alguém ia pedir a minha mão em casamento. O que, que aconteceu? Eu levei esse compromisso primeiro muito a sério. E o compromisso não é de você ficar com a pessoa na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. É também. Mas é o compromisso de, bom, vamos entrar nessa? Eu vou aprender como é que faz isso. Eu vou aprender como é esse amor, eu vou aprender com essa pessoa, eu vou aprender a te amar do jeito que você é. Se a gente fez um compromisso, eu acho que o pessoal casa meio de brincadeira. Eu casei a sério mesmo, levando a sério essa ideia. E estamos casados, contrariando todas as estatísticas, como diz o Mano Brown, há 28 anos. E um negócio que parecia assim, entendeu? E no meio de um monte de gente que casava, em menos de um ano já tinha descasado e tal. Então, quando aconteceu aquilo, não é que veio na minha cabeça, na saúde, na doença, na saúde. Eu falo, ué, a gente resolveu ficar junto para viver junto e viver o que a vida trouxesse para a gente. Então, vamos embora. O que der disso, lá, a gente vai arrumar um jeito de viver assim, mas a gente está junto, estamos juntos. E eu acho que teve uma coisa que me ajudou muito, assim, fora o meu amor pelo Estevam, a minha admiração por ele e tudo. Sabe uma coisa que me ajudou? Aqui em casa é tipo, você não quis usar a palavra do milagre, mas eu digo, tipo, é parte dos milagres. Porque eu acho que isso que aconteceu com o Estevam, a gente ter encontrado o rock no momento que a gente encontrou e a vida que a gente tem hoje, ele é inacreditável como ele é. Absolutamente filho da gente. Parece realmente que a gente demorou 8 anos, que foi o tempo que demorou, para encontrar o filho da gente. Estava perdido em algum lugar, igual a Dona Luz, mas é essa a sensação. E a Benedita, quando nasceu, ela quase morreu, eu também. Ela mais. Ela teve aquele apgar zero. Ela morreu e viveu, praticamente. Ela nasceu super forte, mas ela teve um descolamento de placenta, quer dizer, eu tive. Ela descolou, até por ser muito forte. Ela estava implantada muito alta, com isso ela aspirou líquido, ela nasceu ouvinte, gorda, forte, cabeluda, e ela ficou surda, porque entupiram ela de garamicina, de um antibiótico ototóxico. Na melhor das intenções, porque ela não podia ficar com uma pneumonia pelo líquido que tinha aspirado, mas eu acho que estava todo mundo tateando, ninguém conhecia muito o TI neonatal, era os primórdios. O que foi para a gente uma tragédia, ela nasceu bem, nasceu ouvinte, tudo. Só que ali eu aprendi um negócio que eu acho que ajudou muito nessa história do Estevam, quando ele diz. Eu aprendi a lidar com o médico.
Sim.
E aprendi a não aceitar os nãos dos médicos, sabe? Eu acho que a coisa toda da Benedita, em muito tempo de hospital e de UTI, eu discutia, o cara dizia assim: não, você tem que reformar a sua casa. É, aqui você tira a banheira, bota só o chuveiro largo para poder entrar a cadeira de roda. Eu falo, como é que eu vou saber se ele vai ficar sempre na cadeira de roda? essa dúvida, essa, que é o caso da Benedita. Se você olhar o teste dela de audição, como é que chama isso? Sei lá.
Audiometria, obrigado.
Se você olhar a audiometria da Benedita, a perda dela é tão severa, tão profunda, que quando eles olham o exame e a Benedita fala, oi, tudo bem? E eu fico... Ela tem um leve sotaque, anasalado e grave, porque ela só tem os graves, ela não tem nem médio nem agudo. Então ela fala um pouco assim, com... se tivesse um pouquinho do nariz entupido, mas ela fala, canta, ganhou já concurso de karaokê. Quando a pessoa olha o exame da B e olha ela falando, a pessoa fala, esse exame não é dessa pessoa, que é o caso do Estevão. Quando a pessoa olha a lesão dele medular e vê ele andando de bicicleta, o Rock fala, não é possível que seja esse exame dessa pessoa. Então, eu digo que aqui em casa é o pátio dos milagres. A gente desconfia de tudo que é não. E claro que existem coisas que são limitações estruturais. Não adianta a gente querer que seja de outro jeito. Mas que ajuda muito a gente duvidar e ir avançando a cada não até que ele realmente seja intransponível. Eu acho que isso ajudou muito. Então, eu acho que no caso do Estevão, que ele ficou tão feliz de eu estar perto dele, é que ele teve perto dele não só uma onça cuidando e amando, mas uma onça... Que já tinha entendido isso. Porque se a gente tivesse se acomodado a cada não, a cada impossibilidade, talvez ele não tivesse do jeito que ele está hoje.
Gina, essa coisa da onça, né? Eu já vi você falar também que é um pouco fruto do machismo, né? Que você teve que virar a braba para se colocar no meio de grupos que eram majoritariamente de homens. Então, numa época até que esse papo do machismo era menos entendido ainda, né? Talvez hoje ainda não seja, mas era bem menos. Isso acabou forjando assim, teu jeito de ser mesmo? Porque você precisou botar esse software para dentro?
Com certeza. Eu queria ser homem, primeira coisa. Achava que, pô, tudo mais fácil, tudo melhor, sabe? E a vida melhor, as coisas que tem que fazer melhor, tudo melhor. Eu achava maravilhoso, até eu ter filho e até a minha filha ser mulher. Eu fiquei assustadíssima, eu falei, eu não vou ser capaz, não vou acertar. E tudo, aí botei a Benedita no futebol, fui artilheira no futebol e tudo. E fui cercando não com uma ideia feminista, com uma ideia, também não era machista, com uma ideia de que o masculino... ia ser para ela em tudo melhor, mais fácil e tal. Mas aí eu aprendi com a Benedita não só a amar as mulheres, amar eu como mulher, grávida, dando de mamar, criando outra mulher, me relacionando com amigas, com outras mulheres. Isso tudo veio depois da Benedita. Até a Benedita... Aí, mas se você falou antigamente o machismo, vou te dizer uma coisa. Se eu estou no carro, eu estevo, eu falo para o motorista, é ali, eu já vim aqui, você pode dobrar aqui à direita, é bem ali que pode dobrar. Ele pergunta assim, seu Estevão, o senhor sabe onde é que é para dobrar? Aí eu engrosso, eu falo, vem cá, você quer que eu compre um pau para dizer você para dobrar à direita aqui? Não, vou ter que botar isso toda vez que eu sentar aqui, porque não é possível, eu estou te dizendo que eu já vi aqui, que era ali. E é muito impressionante, porque não é em grandes discussões, é o tempo todo. É porque a gente não repara, sabe? Quer dizer, eu reparo, mas você que é homem talvez não repare.
Gina, eu queria saber o seguinte, nesses momentos mais difíceis que você falou, né, de lidar com os problemas de saúde da Benedita ou com esse acidente punk do Estevão, o que você acha que te ajudou mais? Se é que dá para fazer ranking dessas coisas, né? Os anos de terapia ou o Gantois?
As duas coisas, porque a minha terapia também foi muito aberta, não só o Gantois, como ao Sacré-Cœur de Marie. Eu tenho uma formação católica, outro dia eu ri muito que a mamãe menininha se declarava católica na biografia, que ela viu o candomblé, ela falava, o candomblé é outra coisa. E eu mais ou menos vejo assim, não é que são duas religiões, eu não posso pegar e jogar a criança junto com a água da bacia. É claro que eu tenho todas as críticas que você quiser, a Igreja Católica, etc. Eu fui criada por essa Graziella, que eu te falei que era professora, que era uma mulher genial. Ela era não só católica, ela era tão mariana que eu te juro, ela conversava com o Nossa Senhora como eu estou conversando com você. O meu pai nem teve madrinha carnal. Madrinha era Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Estava na porta da casa e ele falava, peça a benção. É, entendeu? E falava, quando acontecia uma coisa que ela não queria, ela perdia, Nossa Senhora não ajudava. Ela brigava com Nossa Senhora, ficava de mal. E voltava, pedia desculpas, agradecia. Quando ela recebia uma graça muito grande, ela chamava eu, Patrícia, Cristina, minhas irmãs. Ela ligava e falava, venham aqui. Porque, olha, pode ser uma coisa tão maravilhosa. Eu recebi uma graça tão grande que eu preciso de vocês para agradecer comigo, que eu sozinha não vou dar conta. Eu sou um trabalho. Tá? Então, eu fui criada assim, montando um presépio enorme, com a maior antecedência, com milhões de figurinhas que ela guardava há anos, e sabendo a vida de todos os santos que eu sei, de cor e salteado. Estudei no Colégio de Freiras a minha vida inteira, zero trauma de me sentir reprimida, me dava bem, gosto do universo, da igreja e tal. Aí eu tenho um encontro, por exemplo, com o Candomblé, lindíssimo, através da mãe menininha. Essa história é maravilhosa, você já ouviu? Que ela me chamou para ir lá. Eu fiquei apavorada, eu achei que ela ia fazer uma revelação, eu tinha medo que fosse, né, assim, um vaticínio, uma coisa. E fiquei com medo. O Caetano disse, mãe menininha, quer que você vá lá? E eu falei, ah, meu Deus. Até que eu tomei coragem e fui. Cheguei lá com o olho arregalado no quarto, entrei aquela coisa maravilhosa, ela, só a presença dela já era uma... Aí eu falei, pedi a benção, o que, é que ela queria? Ela falou, nada não, queria conhecer a Tina Pepe.
Eu só fui,
queria conhecer, foi... então, mas aí não só o Gantuá, o Candomblé como todo, outras casas, a minha relação com a Bahia, que vem desde os 12 anos de idade, depois eu acabei recebendo até a cidadania de tamanha paixão, dedicação pela Bahia e tal, é incrível, porque o Candomblé só me trouxe não só coisas boas e acolhida, que é uma palavra que se usa muito, e eu nunca procurei assim, me diz, me faz isso, olha, eu quero isso. No episódio da Benedita, no dia seguinte, eu já recebi de várias pessoas orientações do que eu devia fazer. No episódio do Estevão, no dia seguinte, não só do Gantuá, mas da Betânia, outras pessoas que são de lá, falavam, olha, você tem que fazer isso, você tem que cuidar disso. Você... Então, como é que eu vou negar isso, que eu sou católica? E vice-versa, porque isso tudo está me dando, então eu vou romper com a minha avó Graziella, com Nossa Senhora, né, livre, e tudo isso. Então, eu acho que você tem que ir pegando da vida, que nem a dona Darlene do Eu Tô Edith, que ficou com os três maridos, você vai pegando, eu não vou ficar macrobiótica para sempre, mas eu como arroz integral. Eu vou, não vou, você vai, a vida vai passando por você, quando você vai ganhando mais idade, e você vai guardando as coisas que foram boas para você, e tentando se livrar das ruins, né?
Regina, eu evito esse clichê, porque, entre outras razões, porque ele parece falso, mas quem está ouvindo a gente vai saber que é verdade. Essa conversa dava para a gente ficar 3 horas, mas você tem a reunião com a Sandra Kogut.
É verdade.
Então, eu vou te liberar aqui, mas eu queria fazer uma última pergunta que estou curioso. A gente sabe, né, que você tem uma rede de amizades absurda. Você citou alguns nomes aí, né? Você conhece muito, você é muito íntima da Fernanda Montenegro, do Caetano Veloso, do Gil, da Preta Gil, do meio mundo, né? Eu queria brincar daquela história de te deixar sozinha, sabe? Vamos te colocar numa ilha com todos os confortos, mas não tem internet, não tem nada disso, você tem livros e coisas para ouvir música, você pode ligar à vontade para seus filhos, marido e tudo, mas você só tem uma pessoa de fora do seu círculo de família que você pode ligar 2 vezes por semana, só uma pessoa durante 1 ano. Quem seria o escolhido ou a escolhida para você manter contato com a civilização?
Na minha família é só o núcleo duro, assim.
Só núcleo duro. Filhos e Estevão.
Pergunta bem difícil. Eu falo o tempo todo com mil. As pessoas perguntam, Regina, mas você fala italiano? Eu falo, o problema é eu não falar, né? Não falar. falo até japonês, já fui no Japão e entrevistava, fazia. Duas vezes por semana eu poderia falar com essa pessoa, né?
Isso. Tempo indeterminado. Pode ficar 3 horas falando, mas só com uma pessoa.
Você sabe que é curioso que meus grandes amigos não têm celular. Hermano não fala o celular, Caetano não fala o celular, Caetano só fala por e-mail, é uma loucura, não é nem o WhatsApp. Mas acho que é o Caetano. Porque ele é a pessoa que, numa ilha, você precisa de um farol, né? E o Caetano foi, durante toda a minha vida, meu farol mais alto. Tenho outros faróis, mas é meu farol, meu norte. E eu acho que eu não suportaria ficar sem falar com ele. Nunca mais.
Foi genial. Fechado, Regina. Obrigadíssimo, muito
obrigada
bom.
Obrigada a você, Paulinho.
Botar a conversa em dia com você. Manda um beijão para o Estevão, para sua família toda.
Obrigada. Tomara que não demore tanto tempo de novo.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!